aqui no CBN Saúde, a gente recebe o nutricionista Ricardo Vargas de Andrade. Hoje a gente vai falar sobre estilo de vida e o controle das emoções como prevenção de estresse e depressão. E claro, isso passa muito pelos nossos hábitos de vida, passa pelo que a gente come. Ricardo, seja muito bem-vindo à CBN pela primeira vez com a gente. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia também a todos os ouvintes da CBN. Agradeço o convite e digo que é um grande privilégio estar aqui com vocês hoje, né? CBN é uma rádio que toca muito no meu carro. Acompanho direto porque eu acho que a gente ficar informado é muito importante. E eu acho que quando cumpre um papel social, além de trazer uma informação vital para que a gente possa fazer escolhas, ainda quando envolve a questão saúde, é espetacular.
Bom, o estilo de vida tem a ver com as nossas emoções?
Muito, muito. O problema é que o estilo de vida mudou muito, né? Se você comparar o estilo de vida do passado para o estilo de vida do presente, a gente percebe que essas mudanças, elas comprometeram em muito a questão de como lidar com as emoções.
Bom, e aí esse estilo de vida hoje a gente poderia definir de que jeito?
Ruim. Eu acho que o comparativo com a maneira como os nossos avós e pais viveram na roça é fundamental. Eu digo para os meus pacientes que nós devemos relembrar algumas coisas que foram esquecidas do passado. Quando o horário de dormir era diferente, quando se bebia água e não as águas coloridas com CO2, né? Quando nós tínhamos uma alimentação totalmente diferente da alimentação que temos hoje, comendo os alimentos integrais. Não, o número de refeições que fazíamos no passado era diferente também do que se faz hoje. Hoje tem essa recomendação de comer a cada 2-3 horas, mas muito relacionada ao que você come. No passado, trabalhavam lá no pesado, na roça, e comia só 3 vezes ao dia. Então, a questão do sol que eles tomavam, e hoje a gente foge do sol, isso compromete muito o funcionamento cerebral. Na questão da própria confiança em Deus, né? A questão de se afastar também de Deus, isso também influencia, né? Então, a gente sabe que o estilo de vida mudou muito, né? E isso comprometeu muito a questão de como lidar com as emoções.
A gente come também muito de maneira apressada, né?
Tinha tempo, né? A gente comia rápido, talvez, na hora do meio-dia, na roça, né? Mas depois você tinha tempo para fazer as outras refeições, principalmente do final do dia, quando você se sentava ao redor de uma mesa junto com a família, e ali você tinha tempo para conversar sobre o dia e também comer. Hoje eu atendo muitos bancários, e esse é o público, talvez, que eu tenho mais dificuldade com relação à questão do almoço. Geralmente não tenho horário, né, fixo para fazer o almoço e muito menos tempo para sentar-se à mesa e mastigar o alimento. E eu digo que os dentes, eles estão na boca não só para cumprir um papel de sorrir, né, mas sim para mastigar o alimento. Eu tenho um amigo que ele come muito rápido. E um dia eu fiz a seguinte brincadeira com ele, dizendo que quando ele tinha dor de dente, ele deveria procurar um gastro, né? Porque ele tinha os dentes na boca para sorrir e devia ter dente no estômago para mastigar. Porque engolia, não come, não mastiga. Isso é um problema, realmente.
Mastigação tem a ver, então, com, às vezes, até a maneira como a gente digere os alimentos, enfim?
Tem totalmente, Ronaldo. Porque quando você mastiga bem o alimento, você tem a possibilidade de misturar esse alimento com a saliva. E a nossa saliva é rica numa enzima chamada amilase salivar. A amilase salivar, ela vai iniciar o processo da digestão do açúcar, do carboidrato que está presente no alimento. E ela pode digerir até 40% desse carboidrato, sobrando 60% para o pâncreas terminar a digestão. Agora, se você não mastiga direito, você começa a sobrecarregar o trabalho do pâncreas. E isso vai fazer com que você tenha uma dificuldade de lidar com a glicose sanguínea e pode favorecer o ganho de peso.
E as pessoas, ao não fazerem isso, elas já têm um problema, né? Porque deveriam mastigar, deveriam ter mais tempo, comer com mais tranquilidade. Mas aí vem o detalhe, né? Não é só a mudança na agilidade ou de se comer de forma apressada, mas o que se come?
O que se come é um problema. Nós hoje temos esse padrão fast food, né? Infelizmente, não só na questão do lanche mesmo, mas a questão da comida rápida, né? Preciso me servir rápido, preciso comer rápido, porque o tempo é curto. E geralmente, quando você pensa numa comida preparada de forma apressada, a qualidade não é muito priorizada, né? Principalmente a questão das nossas escolhas, né? Se comemos na rua, nós temos uma dificuldade hoje de encontrar estabelecimentos comerciais que ofereçam alimentos de qualidade, né, que ofereçam opções para você poder fazer escolhas saudáveis. Nós comemos hoje todos os nossos alimentos na base do refinado. Deixamos de lado o integral. Mas a palavra integral, ela é importante para nós entendermos o seu conceito. Diz que é um alimento íntegro, intacto, não tocado, não foi mexido, a sua qualidade original ainda persiste. Mas a palavra refinado, ela traz uma informação para a gente meio assustadora. Porque quando você olha no dicionário, Ronaldo, você vai encontrar que o refinado quer dizer um alimento que foi mexido pela indústria com o propósito de ficar puro. Na verdade, essa não é a definição correta. Essa é uma definição já burilada, com interesses, né, da indústria por trás. A palavra refinado são duas palavras. Não existe a palavra refinado como uma única palavra. É a palavra re e a palavra finado. E finado quer dizer morto. E re é um prefixo latino que quer dizer duas vezes. Então, a pessoa que tem que fazer uma revisão, ele tem que fazer pela segunda vez aquela checagem, né? Alguém que tem que fazer uma prova porque teve uma, tem que fazer uma recuperação, é pela segunda vez fazendo uma prova, e a palavra refinado quer dizer morto duas vezes. E aí você imagina, comendo alimentos refinados, morto duas vezes, não dá para ter qualidade de vida.
Você está trazendo essa questão do alimento refinado e numa defesa do alimento integral. A gente sabe que o integral realmente faz a diferença, é importante, né? Toda a medicina hoje já reconhece isso. Mas é tão prejudicial assim o alimento que passa ali por um sistema industrial para ficar, digamos, mais limpinho?
Sua pergunta é muito conveniente e pertinente nesse momento, porque a gente já chegou dizendo que ele morreu duas vezes, né?
É, bem isso.
Mas olha, quando a gente faz uma comparação em termos de composição alimentar, né, o alimento refinado, ele perdeu 100% da fibra. E ao perder a fibra, você acaba concentrando mais calorias. Então ele tem mais calorias, o que favoreceria o ganho de peso. Além disso, uma das características básicas de uma pessoa obesa, geralmente ela é ser desnutrida. Parece incoerência, né? Ela está acima do peso, mas é desnutrida? Sim, porque esse tipo de alimento refinado, ele teve perda de 90% das vitaminas do complexo B, da vitamina A e da vitamina E. Dentro das vitaminas do complexo B, eu chamaria atenção pela questão da vitamina B6, onde as pessoas quase não têm ingerido, mas ela cumpre um papel importante no metabolismo da gordura. Você consegue fazer o uso da gordura como fonte de energia quando eu tenho vitamina B6, e essa deficiência tem dificultado a redução de peso da população. E a perda dos minerais varia na casa de 70% até 80%. Então quer dizer que nós estamos tendo perdas muito grandes e isso tem comprometido a qualidade de vida das pessoas. Favorece ganho de peso e a gente sabe que a gordura circulando na corrente sanguínea também afeta a questão na cerebral, o funcionamento cerebral. Ela gera inflamação no nosso corpo e já é provado que as pessoas que estão acima do peso têm muitas vezes dificuldades de raciocínio, concentração, memorização e acaba afetando como um todo a pessoa, inclusive a parte emocional.